com muita satisfação a Taina Bento, da A Cuidar, porque vamos falar dos cuidados na terceira idade. A pessoa idosa que, ao chegar ali nessa fase, nesse período da vida, claro que ainda tem muita vitalidade, tem muita proatividade, mas dependendo do contexto, pode ser um idoso que precise de uma atenção, precise de um cuidado, e a gente vai falar disso nesse momento. Taina, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada, Marcelo, tudo bem?
Tudo certo. Taina, vamos começar falando um pouquinho sobre esse contexto do cuidado na terceira idade, porque não é uma coisa tão automática assim. Não é porque uma pessoa passou dos 60, dos 70 anos que ela obrigatoriamente precisa de um cuidador do lado dela, um cuidador na casa dela. São contextos e situações. A partir disso, em que momento que a família vai identificar que aquele idoso precisa de um cuidado especial, precisa de uma atenção personalizada?
Perfeito. Marcelo, realmente, essa palavra que você usou agora é a palavra adequada para o momento, personalizada. Atenção personalizada são as duas palavras que a gente precisa ter, né? É uma atenção redobrada que a gente precisa ter ali na terceira idade, justamente porque quando o idoso começa a ter algumas apatias, começa a se isolar socialmente, né, ali da sociedade, começa a ser mais agressivo, né, em alguns momentos, a gente entende que ele também está com um sofrimento emocional. E a gente, às vezes, em algumas famílias, a gente não utiliza a palavra cuidador, e sim acompanhante, porque a pessoa, ela sente que ela vai ter autonomia, a autonomia respeitada, né, ela vai ter ali um cuidado, mas sem tirar a sua autonomia dentro das suas possibilidades.
Que hábitos no cotidiano, tanto hábitos de saúde, hábitos de comportamento, do dia a dia mesmo, podem ajudar a ter uma qualidade de vida na terceira idade de forma mais saudável?
Joia. Os hábitos seriam a gente trazer muito à tona e respeitar aquilo que o idoso gostaria realmente e até resgatar algo que ele antes, né, antes da, às vezes de alguma limitação que ele tinha, a gente conseguir colocar no dia a dia dele. Então, por exemplo, tem idosos que gostavam de dançar antes. A gente traz, né, para as danças, muitas vezes, né, dentro das suas possibilidades, músicas, leituras. A gente pode também levá-los, né, para tomar um sol, que é muito bom, muito importante, né, para eles nessa idade. E mais do que isso, né, personalizar a rotina de acordo com as suas necessidades e de acordo com aquilo que eles gostam de fazer.
Taina, eu quero aqui trazer agora um dilema para a gente refletir, que quando as famílias, elas tomam a decisão a partir da necessidade de que aquele idoso precisa de um acompanhante, vem a seguinte preocupação: como colocar um acompanhante no cotidiano, na rotina de uma pessoa idosa, sem que isso seja algo invasivo e sem que o idoso perca a independência dele? Aqui estamos falando não de uma pessoa acamada necessariamente, porque evidentemente vai precisar sim depender de alguém, mas aqui numa condição em que o idoso não é acamado, ele não precisa desse cuidado tão intenso. Como fazer isso sem ferir essa independência dele?
A confiança, ela é construída, né, Marcelo? Então, a gente sempre vai buscar o acompanhante muito alinhado ao perfil do idoso. Então, a gente faz, né, esse alinhamento justamente para que haja esse vínculo construído e é aos poucos, né, dia após dia, para que também o idoso sinta que ele está sendo respeitado dentro da sua autonomia. Então, essa construção, ela é feita dia após dia, na relação, né, que acontece ali junto ao cuidador.
Até porque eu imagino que você já deva ter presenciado alguma situação nesse contexto. Tem pessoas idosas que elas preferem ter a companhia de um acompanhante do que de um familiar, do que de um filho, do que de um neto. Ela prefere realmente que uma outra pessoa que não pertença ao seu vínculo familiar tenha esse convívio com ela. Já teve alguma situação nesse sentido?
Já teve, e os nossos cuidadores, eles são especializados. Então, muitas vezes, o cuidador, ele acaba fazendo o papel, né, mais do que um cuidador. Ele faz ali, às vezes, até um papel de uma pessoa que vai ouvir, né, com neutralidade, que vai trazer também ali alguns amparos que muitas vezes a família às vezes não tem tempo de fazer, né? Esse amparo, seja físico, seja emocional. Então, o cuidador, ele precisa ter essa paciência, né? Essa comunicação assertiva, ele precisa ter a escuta ativa, justamente porque o idoso, ele vai querer falar, ele vai querer, às vezes, reclamar de situações, né? Do dia a dia, e o cuidador, que é especializado, ele precisa estar preparado para esse cenário.
Nesse contexto da falta de tempo da família que você traz, aqui vamos fazer uma contextualização. Muitas famílias, às vezes, demoram a optar por contratar, por ter o auxílio de um acompanhante, porque acredita na ideia de que a família tem essa responsabilidade de cuidar de uma pessoa idosa. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas tem as suas rotinas, elas às vezes trabalham, estudam, e o idoso, pelo fato, a depender da situação, ele precisar de uma atenção mais especializada, como que uma pessoa que trabalha, que tem uma agenda preenchida, que tem um cotidiano cheio, vai dar atenção a essa pessoa idosa? Então, se antes falava-se que contratar um acompanhante, contratar um cuidador, parecia uma terceirização da responsabilidade do cuidado dessa pessoa idosa, hoje isso tem mudado um pouco, porque na verdade talvez seja até uma forma responsável. Olha, eu não posso cuidar dessa pessoa idosa, mas não vou deixá-lo desassistido. Alguém vai cuidar e dar essa atenção necessária, não é?
Exatamente. E a família, ela precisa estar com essa atenção redobrada, né? Porque, como a gente sabe, muitos filhos, né, e pessoas ali responsáveis por aquele idoso, que não tem o tempo hábil, né, de estar ali 24 horas, 12 horas assistindo ele, tem que ter essa atenção e esse insight de falar, não, agora é o momento de nós trazermos uma pessoa, né, um acompanhante, um cuidador, para estar assistindo ali o meu pai ou o meu avô, para evitar também, primeiro, uma queda, né, para depois ir buscar um cuidador. A gente tem que trabalhar aqui com o antes, né, de acontecer algo, para depois a gente não buscar depois que acontecer algo, sim, nos anteciparmos, né, para acolher esse cuidador, acolher essa pessoa que precisa de assistência.
Tainá, como que os acompanhantes da Acuidar trabalham no dia a dia? Esse atendimento, ele é um acompanhamento diário, 24 horas, eles ficam, moram na casa do idoso, eles vão em horário comercial, ou tudo isso depende da realidade do que a família precisa e do que o idoso precisa?
Isso, a gente atrela muito a necessidade da família. Então, hoje nós trabalhamos com 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12, 24. A gente também faz assistências em hospitais, né, plantões. Então, vai depender muito de cada caso. É muito do que a família necessita. A gente consegue atender a família de forma muito personalizada hoje.
Uma situação que pode ser comum a qualquer idoso. Sabemos que é direito do idoso, quando ele vai buscar atendimento hospitalar, ele ter um acompanhante. Se ele tem ali, por exemplo, um cuidador, um acompanhante, ele pode fazer esse papel de acompanhar uma pessoa idosa com mais de 60 anos num atendimento médico de emergência, por exemplo?
Sim, sim, fazemos esse trabalho também. Principalmente, né, quando são exames invasivos, que precisa de fato de um acompanhante, a gente disponibiliza um dos nossos cuidadores para acompanhar essa pessoa que precisa de assistência.
Até aqui falamos bastante da figura da pessoa idosa, agora a gente vai falar um pouquinho da figura do acompanhante mesmo, porque essas pessoas, esses profissionais, precisam de um preparo, precisam também em algum momento serem acompanhados, precisam ter um emocional, um psicológico adequado, até porque a gente sabe que a pessoa idosa exige um pouco de paciência, você precisa ter essa paciência com uma pessoa idosa, então você precisa ter um emocional e um comportamento preparado para isso também, não é?
Perfeito, exatamente, Marcelo. Primeiro, a gente precisa avaliar muito a parte técnica do nosso cuidador, né? A parte técnica, a parte emocional, a parte de comunicação, como eu disse no começo, a escuta ativa, ela é essencial, ela é muito importante, justamente para que a gente ampare em todas as dimensões ali o nosso idoso. E é muito importante quando a gente fala que um cuidador, ele é preparado, né, em todas essas esferas, porque a gente sabe que em alguns momentos esse cuidador, ele também vai ser o suporte da família. O cuidador que chega numa família, ele também é o suspiro ali, né? O respiro dessa família para que ela consiga fazer as suas outras coisas, as suas outras atividades. Então, é esse cuidado especializado, trazer pessoas preparadas, capacitadas e atendendo ali de fato as necessidades desse idoso, é o que a gente mais preza dentro de uma família.
Como que os cuidadores são escolhidos? Por exemplo, se vai ser um homem, uma mulher, se vai ser mais jovem, mais velho, o perfil do cuidador, como que ele é escolhido?
A gente faz primeiro uma visita técnica junto à família, entendemos o perfil da pessoa que vai precisar de assistência e fazemos algumas perguntas e ela vai respondendo para nós, né, como que ela quer esse cuidador. E a gente busca o cuidador bem próximo do que ela precisa, do que ela necessita e do que ela deseja.
E isso também é personalizado no prazo, no período em que isso. Esse trabalho é realizado, não é?
Exatamente, exatamente. A gente também conversa com a família, né, como um todo, com o responsável ali pelo idoso, caso ele não consiga nos trazer, a gente sempre tenta fazer esse alinhamento de perfil também junto à família, para que não haja, sabe, Marcelo, trocas, porque quando a gente abre as portas da nossa casa, né, para uma pessoa, a gente quer criar esse vínculo de confiança e quer que ele se permaneça. Então, a gente faz de tudo para que a pessoa que entre na casa de um familiar nosso, né, de um cliente que nós fechamos ali, a gente permaneça com esse cuidador por um longo tempo.
E acho que aqui também cabe uma reflexão, Tainá, que o fato de o idoso estar sendo acompanhado por um profissional não quer dizer que a família perca sua responsabilidade. Muito pelo contrário, a família pode e deve continuar acompanhando, estando perto, no convívio dessa pessoa idosa, mesmo que ela tenha um cuidador.
Exatamente. Mesmo que ela tenha um cuidador, ela continua tendo as suas responsabilidades, continua trocando carinho com esse idoso, né? Continua sendo filho, continua sendo esposa ou marido, né, dessa pessoa idosa. Então, a gente também respeita, né, até onde vai a parte do cuidador e até onde começa ali o papel da família.
Quantas pessoas, mais ou menos, hoje estão envolvidas na Cuidar de Cascavel?
Na Cuidar de Cascavel, hoje, nós temos 10 pessoas envolvidas no nosso administrativo.
E se uma pessoa, de repente, está nos ouvindo e, por alguma razão, talvez tenha a motivação e o interesse de se tornar um cuidador, um acompanhante, que requisitos ela precisa cumprir? O que ela precisa fazer para se tornar um cuidador?
Certo. Ela precisa ter o curso de cuidador, ou de técnico de enfermagem, ou enfermeiro. Ela precisa respeitar ali, né, ter esse curso, ter essa certificação, e aí depois a gente agenda um processo seletivo para nós avaliarmos a sua parte teórica e a parte técnica. Então, ela passa por uma entrevista, ela passa por um processo seletivo, e os nossos processos seletivos, eles acontecem todas as segundas-feiras no nosso escritório, ali no Cowork Viva.
Isso. Vocês começaram os atendimentos aqui em Cascavel recentemente, certo?
Recentemente.
Até aqui, que avaliação que você faz a partir do atendimento que vocês oferecem?
Bom, nós começamos as nossas operações em abril, mas nós inauguramos a Cuidar agora no dia 12 de julho, né? A Cuidar, ela existe desde 2016, nós somos mais de 300 unidades em todo o território nacional, e o que eu vejo que hoje a gente precisa entregar, né, com certeza aqui em Cascavel é excelência nos nossos atendimentos. As famílias que eu visito e que já passaram por outras empresas ou por outros cuidadores, eles relatam situações que a gente vem para justamente trazer uma excelência no nosso cuidado, no nosso atendimento, personalizar as nossas visitas técnicas, né? Então, eu aproveito muito que eu sou psicóloga há 10 anos e levo, né, esse meu conhecimento também para dentro da casa, das famílias, e faço as visitas técnicas 2 vezes ao mês também para acompanhar não só o cuidador, mas muito mais a família e o assistido.
Isso mesmo. Bom, então, para finalizarmos, você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Cuidar, você pode chamar a equipe da Acuidar no 45998168340. 45998168340. E também no site acuidarbr.com.br você consegue localizar na seção unidades mais informações também. Ali você encontra todas as unidades espalhadas em todo o Brasil e também a unidade de Cascavel, redes sociais também, não é?
Isso, isso mesmo.
No Instagram também você pode procurar da Acuidar Cascavel e manter contato, solicitar um orçamento, enfim, uma visita e personalizar aí o serviço de acompanhantes e cuidadores de pessoas idosas aqui na cidade de Cascavel. Tainá, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em aceitar aqui o convite da CBN Cascavel para a gente falar sobre cuidados das pessoas idosas.
Obrigada a você, Marcelo. Continue contando com a gente.
Essa foi então a nossa entrevista com a Tainá Bento, psicóloga e também que integra a Cuidar Cuidadores de Pessoas.